Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Radio Exterior de España.
Emissão em português. Olá, é terça-feira, 27 de janeiro de 2015, e excepcionalmente substituímos o programa semanal esportivo para oferecer a atualidade mais quente, que é o futuro da União Europeia após as eleições na Grécia. Os gregos foram às urnas no domingo, confirmando que a crise econômica foi a que definiu o voto dos eleitores. O país está endividado depois de pedir empréstimos no valor de 240 bilhões de euros da Troika e após 6 anos de medidas de austeridade e de uma severa recessão. O desemprego é de 22,5%, chegando a 50% entre os jovens de 25 a 35 anos. É nesse cenário que a maioria dos gregos deu um voto de basta às duras medidas econômicas impostas ao país e um voto de confiança ao Syriza de esquerda. Agora, a relação da Grécia com a União Europeia pode estar em jogo, já que o Syriza quer renegociar os termos da dívida. Para saber mais sobre as consequências dessa vitória e sua repercussão na Espanha, vamos conversar com um brasileiro que mora em Madrid e que acompanhou este processo eleitoral em Atenas. O futuro da Grécia na União Europeia é mais incerto nesta terça-feira do que na última semana. Nas eleições de domingo, os gregos deram seu voto ao partido de extrema esquerda Syriza, o primeiro partido anti-austeridade que ganha um governo na Europa. Alexis Tsipras é agora o primeiro-ministro mais jovem da Grécia em um século e meio e tomou posse ontem, graças à vitória por ampla margem e ao apoio do partido Gregos Independentes, uma pequena legenda de direita que também é contra as exigências dos credores internacionais. A Espanha está atenta às mudanças que podem acontecer na Grécia, já que aqui temos o Podemos. Para nos ajudar a entender como é que os gregos estão vivendo esse processo, vamos conversar com o brasileiro Leonardo Martins Dias, que trabalha com cooperação internacional para o desenvolvimento e que já conversou com esta emissão devido aos projetos que realiza nas favelas do Rio de Janeiro. Agora, Leonardo está em Atenas, do outro lado da linha, onde também vai implementar projetos de redução da pobreza e o aumento da igualdade. Oi, Leonardo, tudo bom?
Oi, Estela, tudo bem?
Então, vimos, acompanhamos a vitória lá na Grécia do partido Syriza e queria saber como é que essa vitória está sendo encarada pela imprensa e como é que os gregos, se você acompanhou, como é que eles viveram isso nas ruas, como é que se vive essa vitória?
Bom, Estela, antes de nada, muito obrigado pelo convite para estar mais uma vez no programa, na Casa da Rádio, é um prazer. E em relação aqui à Grécia, no meu caso, por exemplo, eu tive com pessoas com quem eu trabalho na casa deles, acompanhando, vários amigos se juntaram, né? Existia bastante expectativa com relação aos resultados. Acompanhamos um pouco, e uma vez que já tinha uma posição um pouco definitiva, nós fomos às ruas, principalmente na Praça de Sindagma, que foi um centro na noite de domingo, né? Depois das eleições, final do dia da jornada eleitoral, onde as pessoas estavam comemorando, pessoas afim ao partido estavam comemorando essa vitória. De qualquer forma, eu sinto um ar bastante escéptico ainda, né? São 6 anos de bastante dificuldade aqui na Grécia e também não assim, as pessoas querem ver os resultados, né? As pessoas querem ver nas principais soluções as suas principais necessidades, que são aumento de salário, que foi reduzido, redução de impostos, que foram aumentados, a supressão do imposto de adicional de propriedade, por exemplo. Muita gente está perdendo as suas casas, muitas pessoas estão perdendo as suas casas. A readmissão das pessoas ao sistema de saúde, que muitas pessoas não estão tendo acesso à saúde, né, mais. E, claro, está o contexto da renegociação da dívida com a Troika, né?
Claro, desde o resgate em 2010, quer dizer, sabemos que a crise no país e se intensificou depois do programa de austeridade devido a esse resgate com os credores internacionais, com o Fundo Monetário Internacional, com a Comissão Europeia, não? Então, se espera realmente que haja uma renegociação desse acordo?
Espera que haja uma renegociação. Eu tive na coletiva de imprensa com o líder econômico do Syriza e ele falou claramente, não tem plano B. A gente vai renegociar a dívida, não existe plano B. Ele foi perguntado por se existia um plano B e ele disse claramente que não. Renegociação da dívida é algo, sim ou sim. O Jorge Statakis é o nome dele, é o responsável pela política econômica no Syriza.
Leonardo, você tem contato, tem amigos, como bem falou aí na Grécia. O que que eles contam, além dos impostos que são mais altos, os salários são mais baixos? Por exemplo, você que trabalha com projetos de cooperação, aumentou a demanda para essas ajudas sociais?
Olha, Estela, aumentou porque a população se juntou. Não é que tenha aumentado pelo lado do Estado.
Sim, são
A
através
minha
das
leitura.
organizações não governamentais, não?
Olha, não são, o modelo não está sendo por ONGs, né? Está sendo mais por cooperativas e movimentos autogestionados. A minha leitura desse processo é que não existe representatividade política, né? Assim como o movimento 15M em Madrid, as manifestações multitudinárias no Brasil, ou aqui na Grécia, em outras partes do mundo, a classe política está, os políticos profissionais estão em um lado e a população está em outro, né? Uma das chaves aí, um dos principais pontos do Syriza foi justamente ter escutado as pessoas e ter proposto um programa que está orientado às necessidades das pessoas, né? Quer dizer, muito, muito perto, está perto das pessoas. Mas nesses movimentos que aconteceram, que eu mencionei, como aqui no, na Grécia, que foi o movimento de contestação social, surgiu principalmente a raiz de um imposto de eletricidade que tinha sido aumentado, surgiram, por exemplo, iniciativas como Solidariedade para Todos, que é um movimento cabeça, quer dizer, cabeceira, que é uma cooperativa que ajuda a outros movimentos de solidariedade que estão abaixo, né? Que não são ONGs, são cooperativas. Então, um exemplo é o Tailém, por exemplo, que é autogestionado, é um supermercado criado por cooperados e eles conseguem os produtos que no supermercado são até 190% mais caros, eles conseguem muito mais baratos para os cooperados. Você paga 20 euros para ser cooperado. Agora são 1.400 cooperados aqui em Atenas, no Tailém, que é um desses movimentos, né, específicos. E as pessoas que chegam pedindo comida, que estão passando necessidade, eles dão comida grátis. Outro caso é a Kifa, bom, esse movimento que eu estou falando, em Berlim, eu já estive participando em coisas parecidas, né? São os supermercados sociais que eles chamam lá, onde quem está desempregado paga menos. Então, as pessoas que estão empregadas também compram nesse mercado para apoiar, para que seja viável vender mais barato a quem está desempregado. Aqui, voltando à Grécia, outro caso é a Kifa. A Kifa é uma clínica social. Então, são médicos que se juntaram, pessoas que se juntaram voluntariamente, que dão acesso e medicina, dão acesso à educação e dão medicina gratuitamente para qualquer pessoa que possa necessitar, seja imigrante, esteja no sistema, quer dizer, esteja regularizado ou não, no sistema grego. Então é um movimento de apoio à saúde, né? Então o que está acontecendo é que existe, as pessoas estão trabalhando juntas, não é uma ONG especificamente, as pessoas, a população mesmo está se juntando e está buscando a solução que o Estado não trouxe e que a iniciativa privada também não está apoiando, né? Agora entra um outro momento que é o Syriza, vamos ver como se desenvolve, né?
Então a gente poderia até dizer que a crise na Grécia permitiu uma maior coesão social, pelo menos nesse aspecto, não? Das cooperativas, das pessoas, não sei, associações, vizinhos que se juntam e tentam ajudar os que foram mais prejudicados.
Sim, e de alguma forma aconteceu isso, está acontecendo isso, né? O meu trabalho passa por trazer essa metodologia de empoderamento para aumentar a autonomia das pessoas que estão participando nesse processo, para de modo a reduzir a desigualdade de forma mais rápida. E aqui eu estive com líderes políticos de vários partidos, líderes civis, jornalistas, buscando esse processo de compreensão do contexto e ver como melhor podemos nos orientar as pessoas. O momento demanda união, né, entre as pessoas de diferentes ideologias, que sejamos capazes de trabalhar juntos, independente das ideologias. E existe aí um risco muito alto aí. O partido neonazista ficou em terceiro lugar.
Uhum.
Os dois primeiros colocados, o Nova Democracia e o Syriza, chegaram a um acordo, então não tem mais risco. Mas o Aurora Dourada, que é o partido nazista, esteve a ponto de poder
governar.
Estar no poder.
Uhum.
Porque se os dois não tivessem feito um acordo, ele poderia governar. Sendo que a liderança, os líderes estão presos, estão na cadeia. Então imagina essa situação. Então, olha o perigo que pode existir quando a desigualdade é tão alta, né? Porque os principais... Eu estive trabalhando em Victoria Square, que é um bairro de imigrantes, que é um dos principais bastiões do partido neonazista, que tem muitos imigrantes que participam, por mais que a gente possa achar que não, mas muitos imigrantes estão nesse partido. E também estive trabalhando no Perama, que é uma favela aqui, grega, salvada as suas diferenças com o Brasil,
uhum.
Onde também é uma grande base desse partido, do Aurora Dourada, desse partido neonazista, né? E são grandes focos de desigualdade. Então, se deixemos que a desigualdade chegue a pontos tão altos, o que acaba acontecendo é isso. As pessoas, no desespero, estive trabalhando com pessoas que estão há seis anos desempregadas, né? Não têm nenhuma renda, estão, né, sobrevivendo com ajuda do jeito que podem, as casas já meio construir, porque foram despedidas. Então, esses focos de desigualdade terminam sendo lugares onde organizações perigosas podem estar se desenvolvendo, né?
É muito interessante isso. Estamos conversando com Leonardo Martins Dias, que trabalha para o empoderamento, não, de comunidades, faz projetos de cooperação internacional. E vários deles, você já contou aqui nesses microfones, realizados lá, principalmente no Brasil, nas favelas do Rio de Janeiro. E aí, na Grécia, concretamente, você está apoiando, não, esses projetos. Você não levou um projeto em concreto, senão que você está apoiando iniciativas que já acontecem.
Não, estou trabalhando com projetos que já acontecem,
uhum.
Né? Por exemplo, além desses que eu mencionei, por exemplo, uma pessoa que estava trabalhando agora, quer dizer, uma pessoa que desde 18 anos tem uma inquietação com relação ao desenvolvimento social, tem uma iniciativa social, mas não está conseguindo desenvolver muito bem. Ela estava trabalhando no governo da New Democracy, né, que é o de direita que estava no poder e saiu... fez a coalição agora, mas perdeu, ficou em segundo lugar nas eleições. Então, no sentido de como podemos involucrar, como podemos engajar mais as pessoas, como podemos, em vez de trazer uma solução de fora, co-criar as soluções com as pessoas, para as pessoas se sintam parte do processo de mudança. Quer dizer, como empoderar as pessoas que passam a necessidade para que elas mesmas possam buscar suas soluções, né? Que é a metodologia de trabalho que eu uso. Então, foi a partir daí que nós começamos a trocar conhecimento e buscar novos modelos, né? Por outro lado, eu também aprendo muito aqui sobre essa questão da autogestão, né, que está acontecendo aqui na Grécia como um todo. Então, digamos que é um processo de troca, né? Cada lugar você sempre tem a aprender e enfim, é questão de ouvir atentamente. E eles estão interessados também nessa metodologia que a gente esteve usando bastante no Brasil, né? Que é o empoderamento de lideranças, que aqui são grupos que lideram, né, nas cooperativas, não uma pessoa única, mas como empoderar esses grupos para que seja mais eficiente, mais rápido o processo de redução da desigualdade e de apoio às pessoas que estão necessitando.
Uhum. E que tipo de ajudas você tem observado, não? Porque, como você disse, é uma grande ausência do Estado que leva a criação dessas cooperativas e ao fortalecimento, inclusive, dessas iniciativas. Que tipo de ajuda financeira você observa que acaba sendo viável aí de conseguir?
Políticos do Syriza todo mês dão 20% do seu salário para as cooperativas. É o Solidarity for All, um dos gestores desse fundo, que eu mencionei agora há pouco. As pessoas estão doando também, não só dinheiro, mas tempo, recursos, como, por exemplo, a cadeira de dentista da Kifa foi doada por um dentista que tinha essa cadeira e doou para a Kifa. Então, essas são as principais
Fontes, né?
Fontes. Agora, tem um detalhe interessante aí. Por mais que 20% tenha sido doado, esteja sendo doado por participantes do Syriza, eles não usaram isso na campanha, tá? Isso é uma informação que eu sei porque eu estou trabalhando com eles, então eu sei, mas não, eles não estão usando essa informação. Então, é interessante esse processo, né? Também não é uma questão de usar isso na campanha política.
Como capital político, né? Não foi utilizado com essa, né? com essa intenção. E por falar nisso, Leonardo, aqui na Espanha, como eu mencionei, temos o Podemos, obviamente que a situação Grécia e Espanha não são similares. A Grécia é um país que precisou de um resgate, não? Que a Espanha não. Mas aqui também o Podemos também doa uma parte do salário, não? Os eurodeputados do Podemos doam uma parte do salário e, por outro lado, é um partido também contrário à política de austeridade. De que forma essa vitória, do seu ponto de vista, poderia influenciar aqui nas eleições gerais na Espanha no final do ano?
Olha, acho que mais que a vitória, o que vai influenciar é o que o Syriza conseguir resolver, né? Eles têm muito pouco tempo, eles têm até junho para resolver a questão da negociação com a Troika, por um lado, e eles têm também muito pouco tempo para cumprir com essas medidas de redução de imposto, aumento de salário, geração de emprego, inclusão das pessoas que foram excluídas no sistema de saúde. Essas são medidas que a sociedade, pelo que eu estive falando com as pessoas, entendem que vão ser muito rápidas, né? Que tem que ser nas próximas semanas. Então, acho que esse vai ser, na minha opinião, vai ser um dos principais pontos para qualquer impacto que possa ser gerado para o Podemos na Espanha, né? Se eles conseguirem melhorar a situação das pessoas, acho que esse impacto seria positivo para o Podemos, porque existe uma clara relação entre ambos os partidos. Pablo Iglesias esteve aqui no meeting, né, do Syriza. Agora, se por outro lado eles falham nesse processo, eu acho que poderia gerar um impacto
negativo,
mais
no
negativo
caso.
Né? Basicamente a campanha aqui foi o Syriza tinha uma mensagem de esperança, né? Uma das principais mensagens dele é Hope is coming, a esperança está chegando. E o partido, o New Democracy, o de direita, desenvolveu uma política de terror, né? De medo à mudança, né? A população foi valente e acreditou na mudança, acreditou na esperança e não o medo, a resistência à mudança.
Uhum. Apesar dessa necessidade ser tão urgente, dificilmente o Syriza vai conseguir reverter alguns dados sociais que pioraram, não, depois do pacote de austeridade, mas assim, realmente a população tem esperança, não, de que algo, pelo menos em 6 meses, em um ano, possa mudar.
Sim, é porque, por exemplo, eles anunciaram hoje, que eles vão anunciar hoje a redução de ministérios, né? Eles vão cortar pela metade. Eu acho que são ao redor de 54 hoje em dia, eles vão cortar a metade. Então, existe muito clientelismo, corrupção, ineficiência na máquina do Estado. Então, uma das coisas que eles venderam foi que eles vão criar uma estrutura mais eficiente e, com esses recursos que eles vão ter a mais, eles vão gerar esse bem social, né? Investir no sistema de educação, saúde. Tem sentido. Agora, se eles vão conseguir, qual é a resistência que eles vão encontrar, tudo isso é o que está em aberto e é o que agora, na Grécia, está em questão, né?
Uhum. Tá certo, então. Leonardo Martins Dias, brasileiro, que trabalha com cooperação internacional, está apoiando alguns projetos sociais aí na Grécia, como ele comentou. E, Leonardo, em breve você já estará aqui de volta à Espanha e esperemos, então, conversar com você quando você voltar. E sucesso com essas iniciativas. E muito obrigada por nos ajudar a entender um pouco mais como que a Grécia está vivendo esse processo político e o que os gregos, um pouco a expectativa dos gregos, não, com essa mudança no poder. Muito obrigada.
Muito obrigado, Estela, pelo mais um convite para participar no programa de vocês. Qualquer coisa, informação a mais, na minha página web, eu costumo estar atualizando bem rápido, é leonardomartinsdias.com.
Começamos e terminamos com a Grécia, ou melhor, com um dos ícones da música grega. Demis Roussos, cantor de 68 anos, morreu no sábado em Atenas. Sua carreira foi meteórica. Foi um dos artistas mais populares na Europa nos anos 70 e chegou a vender 60 milhões de discos no mundo inteiro, sendo citado no livro de recordes Guinness como personalidade de destaque do mundo do entretenimento musical das décadas de 70 e 80. Foi contemplado com mais de 100 discos de ouro, platina e diamante. No Brasil, Demis Roussos conseguiu lotar o estádio Maracanã com capacidade para 150 mil pessoas, façanha apenas conseguida por Frank Sinatra. Na Espanha, não foi diferente. Demis Roussos alcançou a fama com sucessos como Mañanas de Terciopelo, Adiós Amor Adiós, Morir al lado de mi amor, Quiero bailar esta canción, ou Romántica, todas cantadas em espanhol. Aliás, não foi só em grego ou espanhol que ele cantou. Também gravou em inglês, francês, alemão, italiano e até mesmo português. De verdadeiro nome, Artemios Ventouris Roussos, o cantor era internacional não só devido ao fato de cantar em muitos idiomas. Nascido na Alexandria, no Egito, em 1946, começou a cantar num coral da Igreja Ortodoxa, fortemente influenciado pela música árabe. Aos 15 anos, seus pais voltaram para a Grécia, onde ele viveu a febre dos grupos pop e da música negra. Em 1967, Demis Roussos formou o grupo Aphrodite's Child com Vangelis, onde ficou marcado pelo timbre e pela potência de sua voz, e a partir dos anos 80 apostou na carreira solo. Seu último disco foi lançado em 2009. Afastado da vida artística, fez sua última aparição pública em setembro de 2013, mas há 10 anos já vivia uma vida mais sossegada beira-mar na Grécia, gozando os louros de ser considerado um dos cantores mais talentosos do século XX. Ficamos com um de seus maiores sucessos, Mañanas de Terciopelo, como foi traduzida para o espanhol. Aproveitem e até amanhã!